Você sabia que até 1935 o Irã era chamado de Pérsia? O nome Irã, que significa Terra dos Arianos, sempre foi usado internamente, enquanto Pérsia era designação ocidental. A mudança se deu por decreto oficializado internacionalmente em 1935 e assinado pelo Shah Reza Pahlavi. Lembrando que ali naquela terra, o Império Persa foi uma das primeiras superpotências mundiais, expandindo-se sob Ciro o Grande por 3 continentes. Conhecido pela administração eficiente, tolerância cultural e religiosa e pelo zoroastrismo, o Império Persa foi organizado em satrápias por Dario, incluindo infraestrutura como a Estrada Real. Mas quem nos dá mais detalhes a respeito deste marcante império é Camila Veras Mota, da BBC Brasil.
Para muitos historiadores, o primeiro Império Persa foi a primeira superpotência da história. Dominou uma área que se espalhava por 3 continentes durante pouco mais de 200 anos e conquistou potências da antiguidade, como o Egito Faraônico e o Império Neobabilônico. Desde o seu epicentro, na região que atualmente corresponde ao Irã, chegou a se estender por uma área que hoje abrange cerca de 20 países e foi um dos impérios mais poderosos antes da Era Cristã, até ser conquistado por Alexandre o Grande. A Pérsia Imperial surgiu em meados do século VI a.C., sob a liderança de Ciro II, também conhecido como Ciro Grande. Ele pertencia à dinastia Aquemênida, a família real da qual surgiram outras figuras históricas como Dario Grande e o rei Xerxes, sobre os quais a gente fala mais adiante. O ponto de origem foi o sudoeste do que hoje é a província iraniana de Fars, nas montanhas da região de Parsa, ou Perses em grego, de onde deriva seu nome. Naquela época, o que existiam nessa região eram pequenos reinos que estavam submetidos ao reino dos Medos. Ciro convenceu tribos vizinhas a atacar os Medos e, juntos, eles conseguiram derrotá-los. A partir daí, os persas começaram a se espalhar pelo planalto central iraniano e por grande parte da antiga Mesopotâmia. Em 539 a.C., conquistaram a cidade da Babilônia, uma das suas vitórias mais icônicas. Os detalhes desse evento histórico são conhecidos graças a um dos primeiros objetos de propaganda política já descobertos, uma peça gravada e escrita cuneiforme que narra a queda da Babilônia para os persas e ficou conhecida como Cilindro de Ciro. Com a captura da Babilônia, os persas começaram a forjar o primeiro grande império multicultural da Ásia Ocidental. A capital foi estabelecida na cidade de Passárgada, que os arqueólogos descrevem como um paraíso no deserto. Representações arquitetônicas das várias culturas sob o domínio persa foram construídas lá. Ciro morreu lutando contra um povo da Ásia Central chamado Massageta. Mas sua morte não impediu a expansão dos persas, que mais tarde seriam governados pelo homem que levou o império ao seu auge, Dario I, o Grande, que assumiu o poder em 522 a.C. Dario organizou o império, criou um sistema postal, padronizou pesos, medidas e moedas, construiu um canal entre o Nilo e o Mar Vermelho e estabeleceu uma rede de estradas por todo o território. Ele também dividiu o império em satrápias, como as províncias eram chamadas em persa. Cada uma delas era governada por um sátrapa, escolhido entre a elite aristocrática local. Essa é, aliás, uma dessas palavras antigas que foi ganhando novo significado com o tempo. Na origem persa, sátrapa significava protetor do reino, mas com o tempo seu sentido foi transformado e ela passou a ser usada para descrever governantes despóticos ou tirânicos. Também foi sob Dario que o Império construiu sua joia arquitetônica, a cidade de Persépolis, que foi capital cerimonial dos persas. Os aquemênidas buscavam refletir o que acreditavam ser o esplendor da Pérsia por meio da arte da arquitetura, que era uma mistura de estilos de diferentes regiões. E as ruínas de Persépolis hoje ainda refletem, de certa forma, a grandiosidade que ela teve. Além de imponente, foi uma das cidades mais ricas do Oriente Médio, o que fez dela objeto de desejo dos arqui-inimigos dos persas, os gregos. A rivalidade entre as duas civilizações se manifestou durante a Era das Guerras Greco-Aquemênidas. Foi nessa época, segundo historiadores, que nasceu a ideia que retratava os persas como opressores tirânicos do mundo livre e racional criado pelos gregos. Durante seu reinado, Dario tentou derrotar os gregos, mas fracassou durante a sangrenta Batalha de Maratona, em 490 a.C. Ele morreu 4 anos depois e o império caiu nas mãos de seu filho, Xerxes. Foi durante o reinado de Xerxes, em 480 a.C., que aconteceu a Batalha das Termópilas, da qual surgiu a lenda dos 300 espartanos, liderados pelo rei Leônidas, que confrontaram os persas enquanto eles tentavam tomar o controle dos gregos. Xerxes conseguiu capturar Atenas naquele ano, mas sofreu sérias derrotas e, por fim, desistiu de conquistá-la, percebendo que seria impossível incorporar a Grécia ao Império Persa. Daí pra frente, por cerca de um século e meio, o Império Persa enfrentou rebeliões internas, a perda e reconquista do Egito, o esmagamento de uma revolta em Sidon, no atual Líbano, e uma sucessão de assassinatos de membros da realeza. Sua primazia permaneceu incólume por 200 anos, até que na antiga Macedônia surgiu o rei que colocaria fim à hegemonia, Alexandre o Grande, que invadiu a Pérsia em 330 a.C. O rei Dario III não conseguiu conter o avanço das tropas de Alexandre. Enquanto fugia para tentar reagrupar seus soldados, foi assassinado por seu próprio primo Besso, que brevemente se autoproclamou rei dos Aquemênidas. Alexandre saqueou e incendiou Persépolis, disse que levou consigo 200 carroças carregadas de ouro e prata. Alguns historiadores debatem se esse ataque à capital teve como objetivo apagar a cultura e a identidade dos persas, ou mesmo vingar o saque de Atenas liderado por Xerxes 150 anos antes. Mas a pergunta que muitos especialistas se fazem é: como o primeiro Império Persa sobreviveu por tanto tempo? A revista digital da BBC History Extra aponta em um artigo que o fator-chave teria sido o controle da dinastia dos Aquemênidas sobre o trono. A família administrou o império como uma espécie de negócio familiar, e embora houvesse rebeliões internas, elas não tinham como objetivo dividir o império, mas sim assumir a liderança da família real. A morte de Dario III, para os historiadores, marca o fim do império. No período seguinte, o mundo entrou em uma nova fase na história, na qual Alexandre o Grande estabeleceu um novo império que eclipsou os dias de glória da Pérsia Imperial.
Então, o que se percebe é que o país que outrora foi uma grande potência militar e cultural foi transformado nesta nação fanática religiosa dominada pelos ayatolás. A seguir, o Irã conseguirá afundar um porta-aviões dos Estados Unidos?